Meus irmãos, neste estudo conjunto em que nós estamos fazendo entre a sede e a congregação, nós estamos lá na nossa congregação estudando sobre a lei da perfeita liberdade. E quando nós falamos de lei e de perfeita liberdade, talvez para alguns isso soe como um contrassenso. Há pessoas que não gostam muito de estar seguindo leis. Mas o que nós queremos abordar com este tema é que existe um caminho para a liberdade. E o caminho para a liberdade, ele não é a anarquia, não é o seguir a vida conforme vier nas ideias, mas é justamente o caminho para a liberdade é a lei de Deus. E por que a lei de Deus? Porque a lei de Deus, ela vai demonstrar para todos nós que buscamos segui-las, a nossa incapacidade, a nossa falha em conseguir cumpri-la. E nisto, nós vamos encontrar aquele que a cumpriu cabalmente. Se por um lado a lei ela mostra o caráter de Deus, por outro lado a lei ela mostra a nossa incapacidade de plenamente cumpri-la. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde está registrado justamente a lei de Deus. E cabe destacar de maneira muito peculiar que em Êxodo 20 é a primeira vez em que Deus fala diretamente com o povo, né? É a primeira vez em que Deus ele estabelece ali de uma maneira plena a sua vontade e a registra. Lembremos que aqui no Êxodo, no capítulo 20, nós estamos diante do povo que havia ficado durante muitos e muitos anos escravos no Egito, um povo que, embora descende de Abraão, há muito estava em contato com deuses
Veja o que
pagãos,
encontrei.
há muito estava em contato com deuses pagãos, com uma cultura que não condizia com a vontade de Deus. E eis que Deus, de maneira miraculosa, de maneira longânima, tira o povo dessa escravidão e o insere num novo contexto. E esse novo contexto, antes da entrada da Terra Prometida, são os 40 anos em que este povo passará no deserto e tem ali o seu caráter moldado, lapidado, justamente para tirar do coração do povo o Egito. Interessante que o povo havia saído do Egito, mas muito do Egito ainda estava no povo. E Deus haveria de formar deste povo uma nação modelo, uma nação que seguisse ao Senhor, aos quais as pessoas olhariam e diriam: mas que Deus é este desta nação tão próspera? Uma nação com leis tão justas, uma nação com um povo tão sábio. E a sabedoria de Deus é manifestada então ao povo através de uma lei que vai justamente versar a maneira como o povo deveria se relacionar com o Senhor e a maneira como o povo deveria se relacionar com o próprio povo. Nisto, Jesus, muitos anos depois, veio a resumir o caráter da lei como sendo o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E então, meus irmãos, em Êxodo 20, nós lemos assim a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui, meus irmãos. Algo que salta aos olhos quando nós olhamos para esta lei que Deus estabeleceu é enxergar que, ao contrário do que havia no Antigo Oriente Próximo, com leis muito carregadas, que davam margem a muitas interpretações ou buscavam muitas situações, aqui nós temos uma lei, ela é chamada de uma lei apodídica, uma lei que ela é objetiva, direta e que ela tem a sua aplicabilidade por muitas gerações. Lembremos que quando a gente olha para o contexto de Israel, e você vai encontrar isso no livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, havia ali outros tipos de leis que estabeleciam o convívio social de Israel, haviam leis que estabeleciam aquilo que poderia-se ou não comer, e existe o Decálogo, que é a lei moral de Deus que expressa justamente a vontade do Senhor neste relacionamento que transcende a nação de Israel. E por isso, ela é plenamente aplicável para nós em nossos dias. Mas quando você olha para esta lei, você vai enxergar que é algo que já está enraizado na nossa cultura e que, na verdade, não é algo absolutamente novo. Aliás, no próprio início, no Gênesis, nós já vemos um senso moral, nós já vemos ali uma sombra da lei que já estava, de certa forma, colocada no coração das pessoas. Tanto é que quando existe o primeiro assassinato, né, quando houve a primeira morte de um humano inocente, que foi o caso de Abel, ninguém precisou falar para Caim que aquilo era errado. Ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que aquilo teria consequências. E isso é importante nós notarmos porque, como um pai que ama o seu filho, o pai ele diz aquilo que o filho deve e o não fazer. E Deus já nos diz o que devemos ou não fazer para agradá-lo desde sempre. Foi assim no Gênesis, quando ele disse para Adão e Eva: você não pode comer, tocar do fruto que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz aquilo que não deve fazer e diz qual é a consequência. A história progride ao longo dos anos e aqui, meus irmãos, estamos diante do povo que está acessando a lei que novamente diz a maneira e formata a maneira como as relações deveriam acontecer, a maneira como deveria lidar. E as quatro primeiras leis estabelecem, então, que Deus é o único Deus e não existe outro qualquer. Estabelece ainda que não existe imagem que possa ser comparada ao Senhor e não farás para imagem para ti e as adorarás. Lembremos que nós vemos de um contexto de uma cosmovisão politeísta, como era no antigo Egito. Disse ainda que não se deve tomar o nome de Deus em vão, que não se deve carregar este nome de Deus em vão. Fala-se também de um dia em sete específico para o adorar. Versículo 12, muito conhecido de nós, muito relembrado também recentemente por conta aí do Dia dos Pais. Honra teu pai e tua mãe. E nesta noite nós iremos falar deste primeiro versículo mais curto, né? Há uma sequência aí de pelo menos três: não matarás, não adulterarás e não furtarás. E nós vamos ater um pouco, meus irmãos, nesta noite, justamente para este mandamento tão objetivo, tão claro e ao mesmo tempo tão quebrado, que é o não matarás. Quando nós olhamos para uma ordem como essa, uma ordem clara e objetiva, a gente pode abordá-la sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva negativa e sobre a perspectiva positiva. Em que sentido? Não matarás implica diretamente não tirar a vida de um outro alguém de maneira intencional com dolo. Quando nós vamos aos originais, no grego, esse matarás, ele também pode ser traduzido como não assassinarás. Em outras palavras, não faça aquilo que Caim fez com Abel. Você tem uma relação de um inocente, você tem uma relação de uma pessoa com um ódio no coração, e este inocente, que não fez nada para com o seu próximo, acaba sendo alvo de uma ira que nasce no coração deste alguém que quer fazer o mal. Esta ira, que é concebida na mente, no coração, ela toma forma, ela aumenta até que seja tirada completamente a vida do outro, ou seja, aquilo que há de mais importante. E para nós pensarmos no significado de matar alguém, assassinar alguém, tirar esta vida, a gente precisa lembrar o que de fato é a morte. Quando que a morte ela entra na história e quem é que estabelece a morte? Quem tem direito sobre a vida e sobre a morte? Se nós olharmos lá no início da história, Adão e Eva, assim como também a serpente, em alguma medida, já tinham conhecimento do que era a morte. Afinal de contas, o Senhor Deus disse: olha, do dia em que você tomar desse fruto, tocar nessa árvore, certamente morrerá. E a serpente diz: não, não há de morrer. E o que foi a morte, senão o castigo dado por aquele que também concedeu a vida? O que concede a vida tem autoridade para tomá-la. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. E a morte entra na história não como um prêmio, mas justamente como uma punição. E nós lembramos daquele versículo que diz que o salário do pecado é justamente o quê? A morte. Texto do Antigo Testamento diz: quem pecou vai pagar. A morte, ela é então a consequência da rebeldia contra o Senhor. E ela traz na sua materialização o que há de mais pesado e terrível, que é a separação entre corpo e alma, e espelha aquilo que há de mais terrível no universo, que é a separação do homem do amor de Deus. Eis então que a morte foi estabelecida como um castigo dado ao homem, porque este virou as costas contra o seu Senhor. E quem estabeleceu no princípio a morte foi o próprio Deus, como resultado, como consequência, como punição de que as pessoas lhe viraram as costas. A gente avança então um pouco mais para olhar não apenas esta implicação da morte entrando na história, como também o que acontece quando se tira a vida de um outro alguém. Há quem diga que enquanto há vida, há esperança. E nós sabemos, irmãos, que é nesta vida que nós podemos nos arrepender, é nesta vida que nós podemos buscar ao Senhor, é nesta vida que nós podemos confessá-lo como sendo o nosso Deus, e a partir disto, sendo recebido pelo Senhor, adentrar aos portais eternos do céu, quando nossa vida foi ceifada. Mas quando alguém comete um assassinato, quando alguém vira da forma a sua ira, o que nós encontramos é justamente uma interrupção daquilo que Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu a vida. E há pessoas que se sentem no direito de se sentirem o senhor da vida e da morte, de tirar essa própria vida. Não matarás implica, então, meus irmãos, em não cometer um assassinato, Implica, então, não querer tamanho mal para um outro ao ponto de não suportar que o outro exista no seu mesmo, no seu mesmo plano e, por isso, arrancar-lhe a vida, quer seja ela na tenridade ou na mais alta idade, quer seja por uma questão de ideias, quer seja por uma questão de vingança, quer seja por qualquer ponto. Não matarás não significa, meus irmãos, um ato contra, por exemplo, a lei da pena de morte. Não é aqui o nosso objetivo desse estudo. A gente pode depois até trabalhar um estudo específico sobre a questão, da lei que estabelece a pena de morte. Mas o que nós vemos é, olhando para os textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, o Senhor não outorgava a uma pessoa o direito de assassinar a outra, tirar-lhe a vida, tão somente porque esta não gostava, porque este não lhe era caro, precioso. E, aliás, quando nós vemos na descendência justamente de Caim, e você vai lá no livro de Gênesis, há pessoas que matam de maneira gratuita e acha que isto está tudo bem. Contudo, não está. Quando nós olhamos textos no Antigo Testamento a respeito da pena de morte, onde Deus, ou, por exemplo, ordena adentrar uma cidade e ali acabar com aquele povo, isso estava num contexto de juízo que não era dado por qualquer motivo e era numa situação em que havia um julgamento. Havia ali toda uma forma dentro da nação de Israel para que isso acontecesse. Quando, por exemplo, houvesse questões de sequestro, ou como havia, por exemplo, situações do filho com Tomás, ou até mesmo no caso de adultério, e diferente, né, do que aconteceu quando no Novo Testamento apresentaram apenas a mulher para ser apedrejada, a lei estabelecia que não, ambos que cometeram, ou quando aqueles que blasfemavam contra o Senhor, enfim, havia ali uma série de prescrições, mas nunca era o matar por matar, nunca era o tomar para si a vingança. Aliás, o próprio Senhor Deus já disse, né? A mim pertence a vingança e não a pessoa especificamente. E só para nós entendermos ainda desse aspecto negativo de não matar e o entendê-lo como sendo a questão do assassinar, olhando ainda para a nação de Israel no Antigo Testamento, haviam ali cidades, refúgios que eram criadas quando havia uma situação, por exemplo, de morte, em que estava ali trabalhando dois lavradores ali da terra e acidentalmente alguém ceifasse a vida do outro. Se isso acontecesse, não era quebrar este mandamento, não foi um assassinato, foi um acidente. Mas para que não houvesse ali situações em que alguém buscasse a vingança, esta pessoa era levada para o que era considerado uma cidade-refúgio e passava ali o restante dos seus dias. Mas eu disse que nós podemos enxergar esse texto e este mandamento não matará sob duas perspectivas. A perspectiva negativa, que é justamente sobre aquilo que não se deve fazer, e existe a perspectiva positiva, o que implica não ser um assassino, o que implica não matar. É naturalmente fazer o oposto. Não matarás, não assassinarás, significa justamente ser um pró-vida, alguém que busca a vida, sustentar a vida, dar as condições e que se opõe justamente a questões de assassinato, que não se coaduna com uma prática hedionda como o assassinato, a morte, mas alguém que se manifesta justamente a favor da vida. E para dar um pouco mais dessa compreensão, meus irmãos, eu quero pedir aos amados que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde nós temos ali registrado nas palavras de Jesus algo a respeito deste mandamento não matarás, em que o Senhor ele amplia esta compreensão a respeito do que significa este mandamento. Então, se por um lado nós temos aquilo que não deve ser feito, nós temos naturalmente, né, aquilo que deve ser feito. Não matar não significa então simplesmente virar as costas, mas significa ter uma atitude positiva no sentido de preservar a vida e, muito possivelmente, quero crer que a graça assim o permita, você que está nos acompanhando jamais cometeu um assassinato. Jamais cometeu este pecado terrível. Quero crer que o seja assim. Mas muitas pessoas pensam que por isso jamais quebraram o mandamento. Talvez alguém diga: olha, não furtarás, não dirás falso testemunho, mas matar, eu não matei ninguém. Mas olha só o que nos diz Mateus capítulo 5, do versículo 21 em diante. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Estamos falando aqui justamente deste mandamento, sexto mandamento. Continua o versículo 21. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta ali e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixas perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze-o a tua oferta. Até aqui, meus irmãos. Queridos, no tempo de Jesus haviam muitos fariseus, pessoas que se achavam acima da média, a última bolacha do pacote, e que criam piamente que cumpriam todos os mandamentos. Aliás, os mandamentos não eram suficientes, eles acresciam ainda algumas interpretações a mais neste cumprimento. Mas Jesus é aquele que, antes de tudo, ele olha o coração. Então, quando Jesus ele amplia esta compreensão do mandamento não matarás como para além do ato em si, ele está mostrando justamente que, se no seu coração você já tiver ali intenções más para com o seu irmão, e ele traduz isso aqui justamente a falando proferir um insulto, né? Chamar de tolo, enfim, ter esta ação negativa, estar ali justamente com o coração contra este outro alguém, já assassinou. Por quê? Porque nós pecamos através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós falamos e através da forma como agimos. Sendo assim, eu queria desafiá-lo a questionar neste período, né, em que muitas vezes as mídias sociais abrem canais para que nós possamos expor opiniões muitas vezes duras, não comedidas, talvez seja ali um canal, um lugar para se cometer muitos assassinatos sem derramar nenhum sangue. Ou talvez no seu próprio lar, onde você não precisa mostrar-se santo para ninguém, ou colocar aquela capa da santidade que dominicalmente alguém coloca, na sua casa, em que você é quem você é, o que a tua palavra tem falado a respeito de você? Apesar de não haver sangue nas tuas mãos, quantas vezes assassinamos esposo, esposa? Quantas vezes assassinamos pais, mães, filhos? Porque no nosso coração nós já cometemos, né? Às vezes até uma expressão usada em algumas comédias: ah, eu vou matar fulano de tal se ele fizer tal coisa, né? Não é engraçado, porque muitas vezes aquilo é o intento do coração mesmo. E aqui, meus irmãos, lembremos de um outro versículo muito importante: a boca fala do que está cheio o quê? O coração. E lembremos também que o nosso contexto social tem nos feito muitas vezes não pesar o sentido da palavra. E infelizmente, numa geração como a nossa, em que a morte ela está tão próxima, seja por filmes, seja pelos jornais, seja pelas notícias na internet, muitas vezes isso se torna algo um pouco frio e as pessoas elas não medem as suas palavras para proferir para com a outra. Se a pessoa vem de uma TV, não já se importa com a morte que foi ali noticiada, seja de quem for, e aquilo se torna algo tão frio, quanto mais falar algo terrível que expresse o desejo de morte. Mas lembre, Jesus não nos salvou para sermos pessoas que se omitem diante dessas questões e dessa questão tão importante. Não assassinarás é algo que Deus não nos deu opção. Aliás, não há nenhuma pré-condição no sentido não assassinará se isso acontecer ou aquilo acontecer. Não, a lei ela é objetiva e direta. Não matarás. Tirar a vida é algo que pertence a Deus e não aos homens. E existem os meios pelos quais ele estabelece isso. Não assassinar é algo que nós devemos fazer. É algo que nós precisamos estar muito atento, mas não apenas no ato em si, mas no coração, na mente, nas palavras, aonde nós somos alcançados, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas mensagens de SMS, nos e-mails, enfim. E, por último, não matarás implica ser. Somos pessoas que estão a favor da vida, que vão fazer tudo aquilo que é possível para trazer vida. E lembremos que aquele que explicou justamente este mandamento aos seus, foi aquele que confrontou o coração daqueles que queriam apedrejar a adúltera, não queriam cumprir a lei. Queriam assassiná-la e queriam justamente colocar Jesus em uma situação bastante complicada. Mas o Senhor que conhece o nosso coração, e acima de tudo, o Senhor que sabe que você já quebrou esse mandamento, ele cumpriu esse mandamento por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Então, é por conta de Cristo Jesus que concebeu este mandamento de não matarás, mas sejais a favor da vida plena, é ele quem entra na história para que tenhamos vida e vida em abundância. E a partir desta vida em abundância, que sejamos nós os propulsores, os declamadores de que existe vida em Cristo. Se de repente você que nos ouve cometeu um pecado como esse, há para você também perdão. Na cruz, quando Jesus estava ali de braços abertos, sendo assassinado diante de um julgamento injusto, havia um ladrão na cruz que era completamente culpado, e Jesus o perdoou. Então, até mesmo para alguém que comete um pecado como esse, que é terrível, mas também é terrível adulterarás, furtarás e outros pecados. Há esperança porque em Jesus há vida. E que sejamos nós, queridos irmãos, propagadores da vida que há em Cristo, a vida eterna. Quero convidar você, nesse instante, a que possamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a real compreensão deste mandamento e que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para propagar vida. Ó Deus bendito, te louvamos, porque de maneira tão maravilhosa o Senhor nos declarou a tua boa, perfeita e agradável vontade. É tua vontade que nós não matemos, que nós não façamos, que nós não quebramos esta lei, nem por pensamento, palavras e ações. E obrigado porque nesta noite o Senhor nos permite nos confrontarmos, sermos confrontados com esta realidade. Queremos te pedir perdão, ó Pai, por tantas vezes quanto em nossos corações, através de um intento mau, nós proferimos o mal contra o nosso irmão, ou desejamos aquilo que não é a vida. Queremos te pedir perdão também, ó Pai, por quantas vezes nós simplesmente não nos preocupamos em promover a vida, em defender, ó Pai, os valores, em defender, ó Pai, uma sociedade que busca a preservação, ó Pai, da vida. Por favor, ó Pai, nos perdoe por isso também. Nós queremos, ó Pai, uma vez que fomos regenerados pelo Senhor, sermos os propagadores da vida que há em Ti, a vida eterna que o Senhor nos deu, vida esta que desde já pode ser desfrutada, Pai querido. Dá-nos, ó Deus, condições para assim vivermos e honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos, ao longo dos nossos encontros, né, usado também de um período para nós buscarmos ao Senhor, o Deus que nos ensina a não quebrar o sexto mandamento, mas propagar a vida, também é aquele que tem nos abençoado e tem nos direcionado a buscá-lo, né? O Senhor Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. E por isso nós buscamos o Senhor em oração, porque nele há vida e vida em abundância. Eu quero lembrar aqui de alguns pedidos, né? Nós temos orado pelo nosso querido e amado irmão Augusto, também nossa amada irmã Nete, que tem lutado contra um terrível câncer. Também o seu Carlos, que é o avô do presbítero Rafael, querido irmão, que está em enfermidade. Lembramos também da senhora Vera. Lembramos também de todos aqueles que estão enlutados. Temos vivido dias difíceis, né? Infelizmente, hoje, uma querida parente da nossa irmã Cíntia veio a falecer também. Nós iremos orar por essas famílias. Lembramos também, meus irmãos, pelo reverendo Co, que é o reverendo da Igreja Presbiteriana Água Viva, o qual tem lutado aí já ao longo de muitos e muitos dias. Lembramos por aqueles que estão carecendo de necessidades, quer trabalho, saúde, enfim, questões básicas. Nós vamos lembrar aqui também dos pastores, obreiros, vamos orar pelo nosso pastor, que estará aí de férias nessa semana. Lembrar também do projeto de plantação da Igreja Presbiteriana do Campanário. Lembramos do amado Senhor Odir, querido irmão, né, pai da Iesa, que também está neste momento lutando aí por sua saúde, na certeza de que Deus tem o amparado e tem cuidado. Meus irmãos, nós iremos orar ao Senhor apresentando esses pedidos, e caso você tenha também algum pedido, caso você tenha alguma demanda, nós também iremos orar por você. Você pode deixar aqui o seu pedido, né? Você pode colocar aqui o seu desejo e nós iremos orar por você também, meus irmãos. Convido você a fechar mais uma vez os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós cremos que somente em Ti há vida e vida em abundância. E nessa certeza, ó Pai querido, nós obedecemos ao Senhor quando o Senhor diz que devemos trazer diante de Ti todas as nossas aflições, os nossos pedidos. Reconhecemos, ó Pai, então, antes de tudo, que somos pecadores e dependemos plenamente da Tua graça. Não temos condições de por nós mesmos, ó Pai, assumimos as rédeas da nossa vida e assim chegamos a um fim feliz. Nós necessitamos da direção do Teu Espírito que nos mostra o quanto precisamos de Ti e junto contigo, então, seguir esta vida e os desafios que nela nos são postos. Nós queremos assim, ó Pai, na certeza de que o Senhor ouve a oração dos Teus servos, lembrar desses amados irmãos que ora foram ditos aqui. Por aqueles que estão enfrentando os desafios na área da saúde, sabemos que Tu és um Deus de amor, bondade e aquele que tudo pode. Clamamos, ó Pai, que o Senhor venha supri-los às suas necessidades. Nosso desejo é que muito em breve, que tenham suas enfermidades plenamente curadas e que possam gozar, ó Pai, de plena saúde. E pedimos, ó Pai, que o Senhor não apenas os alimente, os sustente para as questões da saúde física, mas siga os sustentando, animando-os de maneira espiritual, para que a doença não venha a abater, ó Pai, a alegria que há em Ti, mesmo em meio a momentos difíceis, que possam olhar e se apegar ao Senhor. Lembramos ainda, Pai querido, daqueles amados irmãos que têm sofrido pela perda de um ente querido, que Tu mesmo venha consolá-los, ó Pai, o Senhor que já experimentou a morte de um querido seu e que o Senhor mesmo chorou, ó Pai, Tu sabes o quão doloroso é esta separação. Mas pedimos a Deus que o Senhor venha confortar, consolar, fortalecer, auxiliar, ó Pai, neste momento de luto que é tão difícil. Lembramos, ó Pai, ainda pelo nosso Brasil, pelo nosso país, clamando as Tuas mais ricas bênçãos, ó Pai, sobre os governantes, sobre os políticos, sobre aqueles que são responsáveis pela segurança. Te pedimos, ó Pai, pelas áreas da economia, da saúde, que o Senhor venha, ó Deus, derramar a sua bênção sobre a nossa nação, ainda que não mereçamos, para que possamos viver dias melhores, que possamos passar, ó Pai, por essa turbulência que temos passado e que em breve todos nós possamos voltar à normalidade. Queremos ainda colocar diante do Senhor, Pai, os teus servos que estão plantando igrejas em todos os lugares, quer no Brasil, quer fora do Brasil, quer em países em que há perseguição, em outros países. Que o Senhor venha, ó Pai, a sustentar a cada um, ó Deus, dando as plenas condições para avançar em seus ministérios. E lembramos, ó Deus, de maneira especial, pelo projeto de plantação da Igreja Presbiteriana de Diadema no Campanário. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai, para que possamos seguir ali servindo ao Senhor, proclamando as Tuas verdades. Lembramos pelo retorno presencial da nossa igreja, ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando, nos protegendo, de qualquer dificuldade, de qualquer enfermidade, e que possamos, ó Pai, muito em breve, estarmos todos juntos, reunidos ali adorando ao Senhor. Sei com aqueles que neste momento ainda não podem estar presencialmente conosco, sustentando-os, consolando-os e renovando a alegria, ó Pai, de podermos servir a Ti, quer em casa ou fora de casa. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos partindo aqui para o encerramento, então, deste nosso encontro. Alguns avisos se fazem necessários. Quero lembrar os irmãos que não pegaram este aviso. Nosso querido pastor, Reverendo Leandro, está gozando de férias a partir do dia 21 e, por isso, não estará conosco na semana que vem. Quero aproveitar e, mais uma vez, agradecer ao pastor, que já estava com as suas férias programadas, mas quando tudo isso aconteceu, essa questão da pandemia, ele abriu mão das suas férias para apoiar a igreja junto com o conselho, e agora chega o momento merecido de um descanso. Deus te abençoe, pastor, um ótimo descanso. Quero lembrá-los ainda, meus irmãos, das atividades da nossa igreja presbiteriana de Diadema aos domingos, tanto a escola bíblica dominical como o culto, assim também na igreja presbiteriana do Campanário, de Diadema no Campanário, às 10h30 da manhã, temos lá o nosso estudo, lembrando que pessoas que se encontram na faixa de risco, né, não poderão participar presencialmente, mas haverá transmissão online, assim como na sede também, e na igreja do Campanário também, às 19h30 horas, estaremos à noite servindo ao Senhor. No mais, quero lembrá-los de um aviso na Igreja Presbiteriana de Diadema no Campanário, que no próximo sábado, dia 22, às 19h30, nós teremos o nosso encontro de casais. Então, você que é casado, noivo, tem um relacionamento firme, é convidado a participar conosco. Deixe aqui a sua mensagem, interesse, que nós iremos recebê-lo e será uma bênção. No mais, amada Igreja do Senhor, que Deus abençoe a todos nós e nos dê um restante de semana em paz. Lembro ainda que amanhã, para os irmãos da congregação, temos o nosso de casa em casa virtual. Será certamente uma bênção, assim Deus nos permitindo. Um grande abraço, que Deus abençoe, irmãos.